Renascença, a par com o mundo.
Muito bom dia, bom fim de semana, são 10h23, está no ar um dos momentos altos da semana, é o Visto de Fora, com o olhar sempre incisivo e bem disposto sobre a atualidade, por parte dos nossos comentadores do costume. Miguel Coelho, bom dia.
Olá, bom dia, e eles já cá estão, Begoña Ñigas, jornalista espanhola, Olivier Bonamici, francês, bom dia aos dois, chegaram horas, quer dizer que
bom
não vieram
dia.
De comboio, não é?
Sim, não. Eu gosto da tua apresentação porque Miguel Coelho, português.
Toda a gente sabe, é público. Mas, como é habitual, de facto, cá temos o Olivier Begoña no Visto de Fora para falarem da Europa e de Portugal, dois correspondentes há muitos anos em Portugal.
Lembramos que mais adiante vamos ter aqui o habitual desafio semanal à Begoña e ao Olivier, o índice de tugalidade, que merece sempre muitos comentários. Já agora lembramos que quem queira pode enviar perguntas e sugestões para vistodefora@rr.pt. E como é hábito, começamos por falar da Europa.
Euronet Plus.
É uma colaboração da Renascença com a Euronet, a rede europeia de rádios.
E hoje queremos começar por olhar para o que se passa no país do Olivier, França, com o protesto dos chamados coletes amarelos. O governo francês até já recuou esta semana na polémica taxa sobre os combustíveis, mas parece que as coisas não vão ficar por aqui. Para amanhã está já marcada a nova vaga de contestação. A polícia foi convocada em força para evitar males maiores. O que é que se passa afinal, Olivier, no teu país?
É tão complexo de explicar isso, mas eu diria que, de uma certa forma, eu vou citar o meu inimigo intelectual, Camilo Lourenço.
Fazia muito tempo que não
citava. Não
citava. É verdade. Um abraço ao Camilo.
Exatamente, quando digo inimigo intelectual, é evidente que é uma forma de falar, porque gosto imenso do trabalho dele e sigo atentamente o trabalho dele. E no outro dia ele dizia, fez uma análise que eu acho excelente, que é raro para alguém que não é francês fazer esta análise, que é a França é um Estado socialista. E é verdade. E Macron está a pagar isto neste momento. Macron foi eleito não por uma adesão ao programa dele, mas contra Marine Le Pen. E acontece que os franceses ligam muito à questão do Estado. Imenso. A grande maioria dos franceses é claramente de anti-liberal. E acontece que Macron fez uma política liberal ao longo dos últimos, desde a sua eleição. E ele vai ter que corrigir o tiro, senão vai ter problemas graves. Ele vai falar aos franceses na próxima semana, no início da semana, após a manifestação da manhã. E eu acho que ele vai anunciar, não vai ter grandes hipóteses, senão anunciar medidas sociais. Só que a questão é que se ele torna o Estado francês ainda mais socialista do que ele é atualmente, isto vai contra a sua própria ideologia e contra o seu próprio espírito reformador. É o paradoxo de Macron neste momento. Foi eleito. A convicção dele é o liberalismo, só que os franceses neste momento querem ainda mais Estado, querem ainda mais proteção social, mais justiça social.
A questão aqui também, Begoña, é tentar perceber até que ponto é que depois de ter cedido uma primeira vez às exigências iniciais dos coletes amarelos, Macron não se vê na contingência de ter de ceder mais.
Pois sim, pode ser, porque eu não conheço também como Olivier a França. Para Olivier é o seu país, eu estou a ver desde fora, não é? Mas realmente parece que sim, porque están a ter imensa forza na França. É verdade que as manifestações, os protestos sempre tiveran moita importancia e neste caso os coletes amarelos chegaran moito longe, por chegar até a Bruxelas no pasado fin de semana e están a presionar moitísimo ao Macron, que teve de adiciar a cimeira do G20 en Buenos Aires e viaxar rapidamente para París, para tentar ver que estrategia seguía. E sim, ele vai ceder nisto e pode de aquí a un tempo, porque eu acho que este movimento, non sei o que pensa Olivier, mas que este movimento vai máis além do que un protesto pelo preço dos combustíveis, claro, e por outras cousas, vai moito máis além e non sabemos onde que vai acabar realmente.
Eu queria referir um ponto aqui que eu acho importante. Muitas vezes quando, em Portugal, quando estou com os meus amigos, quando estou no café, as pessoas chamam a atenção sobre a violência, dizendo, está visto em Paris, a violência e tudo isso. Ok. Mas o que é interessante nisto é que quando tu falas com os franceses, não é claro, ninguém, exceto os extremistas, mesmo 0,1% dos franceses eventualmente apoiam a violência. Do resto, toda a gente condena a violência. No entanto, é isso a dificuldade de Macron, 70% dos franceses apoiam este movimento. Sem apoiar a violência, como é óbvio, porque de uma minoria dos manifestantes, mas 70% apoiam este movimento. E isto, na minha opinião, reflete algo de super importante, além do que eu já referi aqui. São franceses, eu diria que não estão colados aos sindicatos, é uma maioria, diria, silenciosa, que está a sair na rua em França. Às vezes podem estar ligados à extrema-esquerda, outras vezes à extrema-direita, outras vezes à esquerda, outras vezes à direita, mas são pessoas que não estão ligadas diretamente lá está, aos sindicatos e por isso que costumamos pouco ouvir. Agora, Begonha tem toda a razão, não tem nada a ver hoje em dia com a questão da taxa, eles podem voltar atrás, podem até diminuir o preço da gasolina. Olha, não vai resolver, não vai, não é isso. E até eu diria ainda pior. Eu diria que porquê? Porque lá eles começam a pensar, finalmente conseguimos ganhar de uma certa forma com isso. E agora ainda tem mais reivindicações, não sei onde é que isso vai chegar.
E outra coisa que chamou-me bastante a atenção e que isto vai ter também repercussões económicas e está a ter defeito, e que precisamente como amanhã está marcada uma outra grande manifestação em Paris, no centro de Paris, já se anunciou que os grandes museus vão fechar as
Torre Eiffel e o Louvre.
Exatamente, os grandes museus, as grandes atrações turísticas vão fechar as portas. Portanto, isto, estamos a falar já de percas económicas, estamos a falar de que estamos numa altura de muito turismo pré-natal, não é? Que vai antes do Natal, que vai às cidades europeias. E realmente, pois isto é para ter em conta.
E o dia de amanhã pode ser, de facto, um dia-chave, tendo em conta aquilo que vai acontecer ou não nas manifestações. Vamos continuar a seguir e também, naturalmente, traremos mais alguma vez, quase de certeza, este tema aqui ao Visto de Fora. Mas gostava também de falar do teu país, Begonha, que esta semana deu igualmente muito que falar, não é? Por causa das eleições na Andaluzia, que ditaram a entrada da extrema-direita no Parlamento Regional, o PSOE ficou em minoria. Isto fez soar algumas campainhas a nível nacional em Espanha, ou não?
Totalmente. Fez soar as campainhas, também os sinais de alerta.
Os sinais de alerta.
Na sede do PSOE de Madrid, sobretudo, na sede de Podemos também. E fez também que o Partido Popular fechase também a súa estrategia para ver que o que ia facer na Andalucía de cara a un futuro goberno. Mas para que os ouvintes saiban da Renascença. E que esta vitoria do Partido Socialista non é unha vitoria moito pobre, porque podes pensar, mas a Susana Díaz gañou as eleições, non é? Mas obteve os piores resultados do Partido Socialista na Andalucía, que é o seu feudo desde que temos democracia en España, en 40 anos de estado de autonomía na Andalucía. E, além de tudo isso, entrou por primeira vez, como explicabas, o qual é totalmente histórico em toda a democracia espanhola, um partido, uma agrupação de extrema-direita,
o Vox,
como é Vox, que não tinha nenhuma representação em nenhum dos parlamentos espanhóis, nem autonómicos, nem no nacional. E não só isso, sino que entrou, é dizer, não se cumprirá nenhuma das sondagens prévias, entrou com, e foi eleito com, 12 deputados, o qual é histórico. Estamos a falar de 400 mil votos e estamos a falar do 11% dos votos. Estamos a falar de muitos votos na Andalucía e o que vai fazer é mudar todo a ponta a que vai mudar o goberno na Andalucía, como tú se explicabas no outro día, quando eu na segunda entrei na mañá da Renascença. Vai ser como, todo a ponta que vai ser como unha especie de seringonza máis á direita, non é? Que gostei moito daquilo que diseste, dun goberno presidido pelo Partido Popular e con alianza, se callar, pode ser que non entre no goberno, do Ciudadanos, que gañou moitos votos,
mas e, também com o Partido Vox, exatamente.
Portanto, essa é a dificuldade, a ver que é o que vai acontecer e a que acordos é que chega.
Olivier, em França já estão habituados à presença da extrema-direita, mas isto em Espanha é novidade, de facto.
É novidade, é um processo que eu segui com muita atenção, porque gosto muito da Espanha, apesar da Begonha.
Mas nem sempre dizes que gostas da Espanha,
sim,
é?
Sim, gosto muito da Espanha e sigo com interesse a política espanhola. O que é interessante, Vox, dois pequenos apontamentos. Primeiro, domina este partido muito bem com os partidos de extrema-direita e extrema-esquerda na Europa, os redes sociais. É uma loucura. E vi um slogan que eu acho brutal, que é o slogan da Vox, que diz: tu és da Vox, mas ainda não o sabes. Mostra isto é uma...
Insidioso.
Exatamente. E outro ponto que eu acho interessante na Vox, que na minha opinião Eu, em Espanha, estava a sentir, através de que eu leio na imprensa espanhola ou de conversas com amigos ou colegas jornalistas, estava a sentir que algo mudou em Espanha desde a questão da independência do referendo ilegal da Catalunha. E o que acontece é que eu senti que o patriotismo do espanhol, alguma parte do espanhol ficou tocado. E a partir do momento que o teu patriotismo fica ferido, por assim dizer, isto pode facilitar a emergência de um partido de extrema-direita.
Pois é assim, Olivier, é realmente assim. Porque muitos dos votantes da Vox agora se estão a avaliar e a analisar quais é que são os votantes da Vox. Porque em Espanha não se fala de outra coisa. Em Espanha, imaginem como, o que foi isto, não é? Um terremoto.
Portanto, imaginemos o que seriam aqui de repente elegerem-se 12 deputados no Parlamento.
Porque não? Nós também temos eleições europeias para o ano, eleições autonómicas em bastantes comunidades autónomas.
E a qualquer momento pode haver eleições
municipais e antecipadas, que tudo aponta que o Pedro Sánchez, como se expliquei no outro dia, não vai adiantar, porque com estes resultados tem de ver a ver qual é a estratégia, mas tudo aponta que não se vão adiantar. Mas o que explicava Olivier, de que há muitas pessoas, sobretudo Andalucía, é uma comunidade autónoma que nas sondagens, quando se pergunta ao andaluz como é que se sente, uma grande maioria deles, a diferença, por exemplo, na Galiza, sente-se sobretudo espanhol, porque noutro caso, por exemplo, na Galiza, as pessoas podem se sentir ao mesmo tempo espanhóis e galegos, ou na Catalunha,
até
a
no
grande
país basco,
maioria,
mais bascos do que
claro,
espanhóis.
E na Catalunha também, mas no caso da Andalucía, as pessoas realmente sentem-se muito, muito espanhóis, é muito habitual, as pessoas quando vamos a Andalucía vemos as bandeiras espanholas, por exemplo. Então, tudo isto que aconteceu na Catalunha, é verdade que fez crescer esse sentimento de indefensão ante o que aconteceu dessa luta pela independência na Catalunha. E depois, outra coisa que me perguntavas no outro dia, pela imigração, não é?
Porque os refugiados.
Neste caso,
a imigração, económicos, sim.
Porque onde mais obteve votos a Vox foi no elegido, estou a dizer em espanhol, é uma vila que, por acaso, eu conheço, que fica em Almería, numa das províncias da Andalucía, onde há muitíssimos imigrantes que trabalham precisamente nas estufas agrícolas, não é?
Temos de avançar, Olivia, para rematar.
E aí ganhou muitos votos Vox.
Só uma pergunta rápida para Begoña. Fala-se de uma possível aliança na Andaluzia entre o movimento Cidadãos Cidadanos e Partido Vox.
Partido Popular.
Sim, de uma aliança Cidadãos, ainda não descartou a 100%, não é?
Poderiam governar.
Mas a minha pergunta é se para o eleitor normal, por assim dizer, um leitor do Ciudadanos, seria chocante ou não,
sim,
aliás, ao Partido Vox?
Totalmente chocante. Ciudadanos é um partido que bebe precisamente, os seus votantes são votantes de cidades, votantes cultos, votantes de classe média alta, e não vão permitir, é dizer, o que propriamente uma aliança com eles, uma aliança governamental. Primeiro, não poderiam governar assim eles, porque não teriam maioria. Mas, contudo, eu o que penso que pode acontecer, mas é o que penso eu, não significa que vai acontecer, é que o Partido Popular vai governar, mas
com apoio parlamentar, mas sem
coligação. Com apoios pontuais.
Muito bem, vamos avançar.
É assim, no Visto Fora, todas as semanas conversamos sobre a Europa. Euronet Plus. É uma colaboração da Renascença com a Euronet, a rede europeia de rádios.
Porque também temos muitos temas nacionais para comentar esta semana. Desde logo, Olivier, tivemos nos últimos dias a visita do presidente chinês. Como é que viste este entusiasmo das autoridades portuguesas com esta vinda de Xi Jinping?
Não achei nada chocante. Não é algo, sinceramente, que, pronto, eu entendo que hajam algumas dúvidas, sobretudo quando há demasiado investimento por parte de um país apenas. Não sei se seria bom que haja em Portugal mais variedade.
Um país com o perfil da China.
Exatamente, mas sobretudo que haja mais variedade no investimento. De resto, eu acho que tendo em conta o poder económico da China hoje em dia, não é possível passar ao lado disto. Não é possível. E além disso, entende-se perfeitamente que para a China, Portugal é uma porta de entrada para a União Europeia, não? E para o continente africano também. Isto é óbvio. E por isso, eu não fiquei nada chocado. Eu acho que fazem parte das relações económicas hoje em dia. A nível político já é outra questão.
E a Begonha, Xi Jinping, de resto, tinha também estado recentemente em Espanha, onde houve muitos tapetes vermelhos para receber o presidente chinês.
Sim, houve tapetes, mas não houve tantos.
Não houve tantos tapetes.
Não houve. Por isso, eu discordo um bocadinho com o Olivier. Claro que sim, que estamos num momento no que a China é importantíssima, importantíssima para os nossos países do sul de Europa, para muitos países nos que estão a investir e muitíssimo. Mas também eu acho que não nos podemos deixar também levar por isso.
Comprar.
E comprar por isso. Porque, ponho exemplo, esteve em Espanha, e Espanha também há muitos interesses chineses, não é? Mas não há tantos como em Portugal. Portugal é o segundo país da Europa no que a China investe mais. E sim, pode ser uma entrada, mas Espanha também é uma entrada, não é? No sul da Europa para a China. Mas eu acho que foi excessivo, sinceramente. Foi excessivo porque temos de manter a cabeça fría nisto. Sí, é verdade que o portugués é muito acolhedor. Aqui, qualquer pessoa que vem se lhe trata muito bem, qualquer governante. Mas temos de pensar que estão a comprar, ou estão quase para comprar, empresas estratégicas muito importantes e temos de ter imenso cuidado e, ao mesmo tempo, pensar que a independência dos nossos países, estou a incluir também a Espanha e outros países nos que estão a investir, nomeadamente de África, está um bocadinho em jogo. É dizer, se nós perdemos empresas estratégicas nacionais, não sabemos o que pode acontecer no futuro. A China está a evoluir muitíssimo e está a crescer muitíssimo. E enfim, acho que devemos olhar com certa preocupação e nunca deixar isto de lado.
Muito bem. Gostava também de os ouvir sobre o que se passa com as forças de segurança portuguesas, porque apesar de Portugal ser dos países com menores índices de criminalidade, temos tido inúmeras notícias preocupantes relacionadas com as forças de segurança. Tivemos nos últimos dias feridos em uma formação da GNR, um mutim no EPL e levantamentos noutras cadeias devido à greve dos guardas prisionais, a violência policial em Portugal surge de forma sistemática em relatórios da Amnistia Internacional. Visto de fora, o que é que se explica, o que é que pode explicar isto?
Visto de fora, não me parece haver em Portugal, mas isto é assim, é só um palpite, não é? Portanto, não me parece haver mais do que nos outros países da União Europeia. Não me parece. Claro que há abusos, que há situações escandalosas, não é? Que aconteceram, mas não me parece. O que me parece haver neste momento, e sim, eu acho talvez mais relevante, com todo o respeito, Miguel, mas parece mais relevante que a questão que sejam as forças policiais, os bombeiros e companhia haver uma revolta neste momento. O início de uma revolta. E o governo português vai ter que ter muito cuidado com isto. Que é, quando se falava do movimento em França dos Coletes Amarelos, sim, não é? São pessoas, não é? E vimos os bombeiros, não é? Que já estão fartos, já não aguentam. E até eles, eu vi até slogans com algum excesso por parte de alguns bombeiros, mas isto, lá está, não tira o facto que os forças, pessoas que, pronto, policiais, os bombeiros, tudo isso, não é? O ordenado dele é super baixo.
Sim.
Super baixo. São pessoas que nos defendem, são pessoas que lutam contra os incêndios. E estou a sentir o início de uma revolta.
Sim. Para não repetir o que disseste, é mesmo assim, concordo contigo. Aqui, Portugal não é mais violento e visto de fora, como nos perguntas, do que outros países, nomeadamente, por exemplo, do que a Espanha ou do que a França, estamos a ver, não é? Do que a Itália.
Portanto, estes casos que são notícia cá são comuns também nos vossos países, no
fundo. Estes casos, por que surgem? Estes casos poderiam surgir em qualquer um dos nossos países se as pessoas, neste caso, é verdade, os guardas prisionais, os bombeiros, as forças e corpos de segurança tiveram as condições de trabalho que teñen cá estas persoas en Portugal. Non nos podemos esquecer disso. Eu estou todos estes días a ver que cada vez máis a política está longe do povo E é unha pena. As persoas que defendemos a democracia, como somos as cuatro persoas que estamos cá nesta mesa, debemos, e os analistas, os políticos, deben ollar máis para a rúa, porque é un sinal clarísimo, e como explicaba Olivier, neste caso estes guardas prisionais estaban de greve, producíse toda esta revolta, non é? Na prisão de Lisboa. E neste caso tivemos esta semana tamén esa grande manifestação dos bombeiros. Eu estive a ouvir as palabras do Fernando Curto, do responsável pela Asociação Profissional de Bombeiros, e realmente un bocado iso. Están incomodados porque non melloran as condições de traballo. É verdade que tal e como están as coisas en Portugal, por moito barato que se sea Portugal, para un turista que ven, para unha persoa que mora cá, cos ordenados que teñen grande parte dos portugueses e persoas que nos defenden e que facen un traballo moito importante, non se pode viver. E entón as coisas teñen de mudar mesmo.
Muito bem. Agora, para falar de coisas boas, esta semana Portugal saiu-se bem nos chamados Oscars do Turismo, os prémios mundiais do setor das viagens. Portugal voltou a ser eleito o melhor destino do mundo, Lisboa a melhor cidade, a Madeira a melhor ilha. No total, 36 prémios ficaram em Portugal. O que é que explica, Olivier, este sucesso do turismo português? São os portugueses?
Olivier ri.
Sim, porque costumo dizer, isto é uma pergunta a qual muitas vezes a pessoa de fora, quando me visitar, me pergunta o que é que tu, afinal, porque é que tu gostas tanto deste país? E já pensei, as minhas mulheres, o clima, a comida e tudo isso, e afinal, não. Claro que gosto de tudo isto, não é? Como é óbvio, não é? E para mim, já respondeste, não é? O sucesso do turismo português tem a ver com o povo. Porque, afinal, quando tu pensas bem, mesmo em relação à comida e tudo isso, a minha teoria sobre a comida é que cada país acha que a comida dele é a melhor do mundo. Portanto, e depois há outros países, não é? Tem uma boa tradição, o caso da Itália, por exemplo.
Vindo de alguém de um país que tem alta escola na cozinha, para um grande elogio.
Agora, a questão agora é que tem a ver com o povo, não é? E não conhece ninguém. Ninguém que venha aqui e que não me diga, isto. Vou dar só um pequeno exemplo. Ontem, em Almada, estava a passear, aparecia uma francesa, uma pessoa reformada, ela quis encontrar as finanças, acompanhei a senhora, depois disse: desculpe, tem que vir embora. Ela disse: de qualquer modo, não faz mal. Diz-me: porque eu sei que há um português que depois, logo a seguir, vai me levar até à repartição das finanças. E isto, diz ela, no meu país não existe.
Almada sempre presente, isso é bom, isso é bom. Mas para mim há mais coisas, Olivier, do que isto. Primeiro, é verdade, o povo portugués, concordamos 100% nisto, o povo portugués especial é un povo cariñoso, un povo que sabe receber, como xa dixemos moitas veces, mas há moito máis do que isto. Este país ten unhas paisaxes, ten unha cultura, ten unha tradição, ten unha localização, ten moito para oferecer. E ten unha coisa importantísima que eu explicaba no outro día nunha conferencia sobre turismo da Essentia Lisboa, que me convidaran para falar, que é a autenticidade. A autenticidade é algo que se debe preservar, porque se non se mantiver, van a encontrar estes mesmos turistas e estas mesmas persoas que dan tantos premios hoxe a Portugal, outros destinos. E eu diría máis outra coisa, que há un traballo de equipa moito ben feito entre Turismo de Portugal e a Secretaría de Estado de Turismo nos últimos anos de promoção turística lá fora. É un traballo incansável e de moita diplomacia que está a dar mesmo uns excelentes resultados.
Muito bem, muito obrigado pelas vossas palavras ao nosso querido país, ao nosso, todos nós.
São 100 euros.
Finalmente estamos os quatro de acordo, não é?
Exatamente. Bom, e agora no Visto Fora, tempo para o desafio semanal aos nossos amigos, para que provem que já sabem tudo sobre Portugal, já que gostam tanto. É o já célebre Índice de Tugalidade.
Portugal! Índice de Tugalidade.
Ora bem, meus queridos amigos, para hoje inspirei-me no pedido e na sugestão que fez o PETA esta semana,
que é
a Associação de Defesa dos Animais, dizendo que, por exemplo, nós devíamos substituir expressões como pegar o boi pelos cornos por pegar a rosa pelos espinhos, não é verdade? E eu vou perguntar-vos se alguma vez sentiram vontade de dizer a alguém: vai dar banho ao cão.
Claro.
Vai dar banho ao cão, eu já ouvi. Vai dar banho ao cão, vai para.
Vai dar banho ao cão.
Vai
ter... Fica longe de mim, não é? Fica longe, não é? É passa de mim.
Não me aborreças, pronto.
Eu iria dizer um outro verbo, mas não posso.
Não me digas. Não digas. Não, não me aborreces. Vai dar uma curva. Vai dar uma volta ao olhar grande.
Sim, sim. Mas é isto seria, em espanhol, seria déjame em paz. Déjame em paz e já vê a tua vida.
Mas uma coisa que estamos a perceber é que estou a ver que o nível das perguntas no irritabilidade está a baixar cada vez mais.
Para ver se acertam.
Antigamente eram super difíceis.
Ah, mas querem isso para a semana?
Na última semana. Na última semana, nós estiveste cá, foi estar feito o bife. E agora é dar banho ao cão. Da próxima vez vamos perguntar o que é a saudade. Não, mas já queria.
Mas pedimos. Já é um insulto. Mas já é um eu vou insulto. Propor cá aos nossos ouvintes que escrevam. Podemos lembrar qual é o.
Sim, eles escrevem para o nosso.
Visto de fora, rr.pt.
Para que eles enviem.
Algo mais difícil.
Algo mais difícil.
Então, para a semana, me aguardem. Me aguardem.
Sinceramente, me aguardem.
Eu pensei que estavam cansados de não acertar.
Não, bom. Mas é dói. Agora, dar banho ao cão, pelo amor de Deus.
Pronto, mas depois da sugestão do Pedro, a partir de agora vai ser: vai lavar o canídeo. Ok? Ora bem, meus amigos, em 5 minutos olhamos ainda com todas as semanas para os aspectos negativos e positivos na opinião, na vossa opinião. Começamos, Begonha, pelo negativo.
O negativo é muito negativo mesmo. É o que eu vi esta manhã também na Renascença e está-se a comentar nos últimos dias, e é que precisamente no Hospital Santa Maria, na ala pediátrica, há mais de 15 dias que pela greve dos enfermeiros que non se faz nenhuma cirurgia programada. Imagino que somente farán as de urxencia. É mesmo preocupante. Estamos a falar do Hospital Maior de Lisboa e estamos a falar dun hospital de referencia.
E de crianças.
E de crianças. Portanto, isto é o máis importante, como xa lembramos tantas veces cá neste programa, a educação, a saúde é fundamental numa sociedade.
E o menos da semana tem a ver com, é algo muito mais leve, mas tem a ver com algumas palavras que não gosto. Cada língua não é a palavra que nós não gostamos, não é? Eu vou dizer três palavras, não é? Que eu odeio.
Cuidado.
Ouvir no dia a dia, não é? Já sabem para me irritar.
Vou já anotar que é para evitá-las.
Exatamente, peraí. A primeira é o ya. Ya, eu não
também
suporto.
Também não gosto.
O segundo, mas que é algo que surreal, tem vontade de dar uma bufetada, é fixe. Fixe é uma coisa, ser fixe, tipo um cadeiro. Fixe é o nosso. Mas é o primeiro. O primeiro.
Que curiosamente julgo ser uma palavra de origem francesa.
Ah, fixe?
Fixe. Mas, então,
é a prova disso, se calhar. E o primeiro é quando as pessoas colocam a mão assim, frente à cabeça e dizem dá. Ah, não. não, mas a pessoa que me disse é dá.
Sabes que.
Mas isto. Para já não sei como é que nasce isto.
Eras tu pequenino e o fixe já elegeu um Presidente da República. O slogan da primeira eleição do Mário Soares era
sim.
Soares é fixe.
Soares, curiosamente, se hoje fosse vifarianos. É curioso.
Era hoje. Muito bem, foi lembrado então muito bem aqui hoje. Ora, entretanto, Celso Paiva, já vamos ao positivo, mas para já, Celso, bom dia, em direto da redação da Renascença, que notícias é que vamos ter à hora certa?
Olha, como não podia deixar de ser, estamos atentos aos efeitos da greve que afeta a circulação ferroviária, vamos atualizar esses dados agora às 11, e vamos também continuar a olhar para essa greve dos enfermeiros, com consequências que, como a Begonha muito bem agora dizia, está a ter efeitos significativos. Estamos a tentar fazer contas mais rigorosas destes 15 dias de greve às cirurgias programadas.
Muito bem, vão ser assim as notícias daqui a pouco na Renascença. Um minuto a cada um para o positivo da semana.
Positivo, duas coisas. Ontem estive num restaurante italiano, Come Prima, e experimentei vários pratos maravilhosos com uma trufa branca de alva da Itália, feitas por un chef maravilloso, Tanca Sacopta, acho que pronunciei ben, porque ele é do Tíbet, mas estive a se formar na Italia durante moitos anos e ten unha experiencia de vida interesantísima. Adorei, recomendo a todos, porque comida maravillosa, unha masa feita, fresca, feita lá, e uns
olha,
pratos...
Preços.
Os preços, acho que non é moito caro. Claro, a trufa, isto era un almoço especial, non é? Ah. Mas os preços lá do restaurante, este pode ser, non é caro. E depois outra coisa, unha recomendação para os ouvintes da Renascença, é a exposição do Sorolla, do grande, un dos meus pintores favoritos españoles do século XIX, que se inaugurou ontem no Museo de Arte Antiga de Lisboa, que non se coñece moito en Portugal, a Sorolla, e é un dos grandes pintores españoles, e eu recomendo mesmo.
É o chamado mestre da luz intensa.
Exatamente.
É o mais bem. Paulino não para de nos surpreender.
Oh. Muito Olha, bem, Paulino, muito
Olivia,
bem.
Olivia, fala-nos de uma tasca de ginjal. Não, não, o positivo, rapidamente
não,
o positivo.
Por acaso, ia falar de uma tasca, mas não, tu leste um pensamento. Não, mas o positivo é algo que me faz muito rir cada vez mais. É um problema que eu tenho desde que cheguei a Portugal, mas só reparei esta semana que eu tenho este problema. E faz muito rir, porque vocês não imaginam em casa a quantidade das vezes que eu bato com a minha cabeça nas portas das tascas. Porquê? Porque eu medo 1,90m.
Isso explica muita coisa.
Eu medo, Olivia!
Mas a entrada ou a saída?
Não, mas é a entrada. Ah. Mas eu medo. E a saída também. Mas eu medo 1,90m. E acontece que eu sou distraído. E vocês portugueses são pequeninos, pá. Sinceramente, 1,90m é raro, não é?
Isso era antigamente, amigo.
Desculpe, mulheres de 1,90m não continuam, senão é o caso de amanhã com
ela.
Isso
é exagerado, não.
Mas tenho,
não
é o caso de amanhã.
Eu conheço uma, não sei se tem 1,90m, mas está lá muito perto.
Está casado?
Tem namorado.
Uma espanhola de 1,90m.
Sim, mas eu não quero
é
falar.
Sueca.
Sim, mas.
Mas é verdade, é verdade.
Então pode ser. Mas, não, mas as portas, a sério, eu bato non-stop nas portas.
Olha no metro, cabos no metro?
No metro não, mas.
E no elétrico?
Mas no elétrico não há lugar.
Mas isso é o positivo?
Sim, não, porque faz-me rir non-stop. É que faz-me rir non-stop.
É cada cabeçada uma gargalhada.
E esta semana tive
lá acerta num ponto sensível.
Esta semana com um amigo meu, e ele estava na tasca a dizer, e ele riu-se a gargalhar, a dizer realmente, eu acho que nunca vi alguém bater tantas vezes com a cabeça. É assim.
Muito bem, assim todas as semanas conversamos sobre a Europa, Portugal e os portugueses. Podem enviar os seus comentários para vistofora@rr.pt. Olivia Bonamici, Begonha Inigas, Miguel Coelho, muito obrigado. Foi mais uma hora tão agradável.
Bom fim de semana.
Bom fim de semana.
Bom fim de semana.